início à nossa reunião e temos aqui duas propostas de alteração da ordem do dia, pelo menos da forma como ela é apresentada. Em primeiro, do PSD, que pede que seja imediatamente tratada o ponto 5, que é a apreciação de pareceres, e depois do Partido Socialista, a deputada Gabriela Canavilhas, que devia intervir no ponto 2, está na Comissão de Educação e, eventualmente, este ponto será adiado para a próxima reunião. Vai fazer uma intervenção, não sabe quando começa e quando termina. E, portanto, não estando cá ela, e se os grupos parlamentares concordarem, sou deputado Paulo Pires, que eu ia lhe chamar outra coisa, fomos todos Charlie no domingo.
Nessa grande manifestação. Senhor Presidente, quanto a nós não há nenhuma dificuldade em fazer a alteração da ordem do dia e também queria aproveitar para dizer que, relativamente à apreciação dos pareceres, a deputada Glória Araújo não pode estar presente e, portanto, este parecer não poderá ser apresentado, mas a minha colega a deputada Celeste Correia está em condições, obviamente, para fazer a apresentação do seu parecer relativamente ao outro relatório. Portanto, da nossa parte não há nenhuma objeção a isso. E depois há outra questão também relativa à informação sobre a audiência aos representantes da ACPI, que a deputada Gabriela Canavilhas deveria dar, mas como ela está neste momento com uma obrigação noutra comissão, se pudesse passar para o posterior, para o ponto posterior, também agradecia.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu dava só nota que, portanto, eu estou a presidir esta reunião, todos tiveram conhecimento do falecimento da mãe do Presidente Sérgio Sousa Pinto. Eu sei que há aqui senhores deputados que pretendem, tal e qual como eu, estar hoje numa missa de corpo presente que vai ter lugar na Igreja da Graça às 17h30. Vamos tentar conciliar os nossos trabalhos, o bom funcionamento dos nossos trabalhos, com a possibilidade de alguns senhores deputados fazerem representar. A Comissão já enviou uma coroa de flores em nome da Comissão, nesta questão menos feliz e da morte da mãe do Sérgio Sousa Pinto, e como é evidente, todos os seus deputados com quem eu falei, todos eles manifestaram a vontade, ou hoje ou amanhã, de participar nas cerimónias fúnebres. Eu dava ainda, antes de dar a começar o ponto 5, pedimos, pelo menos no ponto 1, que é informações, dizer apenas que a audiência com o professor doutor Aldino Santos de Campos, que foi até há pouco tempo, teve ligado àquela estrutura de trabalho sobre a plataforma continental, está marcada para o dia 20 de janeiro, às 15 horas, para falar sobre a extensão da plataforma continental. Portanto, eu agradecia que os seus deputados tomassem nota na vossa agenda. Dia 20 de janeiro, às 15 horas, penso que pode ser um formato de um representante por cada grupo parlamentar. Haverá... Ah, é? Pronto, nós não tivemos tempo de preparar esta reunião porque eu cheguei mesmo em cima da hora porque o avião atrasou uma hora. Portanto, estou sempre aqui a receber informações da doutora Ana Vargas, a quem agradeço para o funcionamento e bom desenrolar dos trabalhos. Mas, portanto, tomem nota desta data. Passámos então ao ponto 5 e, neste caso, apenas temos a proposta de resolução número 103/12, aprova o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde no domínio da defesa, assinado na cidade do Mindelo em 2 de dezembro de 2012. A senhora deputada relatora indicada pelo Partido Socialista foi a senhora deputada Celeste Correia. Portanto, este relatório está em apreciação. Dava a palavra à senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, por me dar a palavra. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, esta proposta de resolução vem na sequência de uma cooperação que nós podemos classificar mesmo quase exemplar entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde. E esta cooperação exemplar verifica-se desde os primórdios da independência de Cabo Verde. Acho mesmo que se pode dizer que há um elevado nível de confiança mútua entre Cabo Verde e Portugal, e esta confiança vem-se aprofundando ao longo dos anos nas mais diversas áreas. Se os senhores deputados me perguntarem quais são as áreas prioritárias da cooperação entre Portugal e Cabo Verde, eu posso dizer que é em todas as áreas, mas destacaria a boa governação, a participação, a democracia, as finanças públicas, segurança interna e técnico-militar, desenvolvimento sustentável e luta contra a pobreza, que abrange educação, formação profissional, emprego, relações laborais, desenvolvimento social, infraestruturas, etc. Digamos que há um cluster de cooperação centrada num projeto estratégico em torno do qual se desenvolvem projetos, outros projetos, mas todos com um enquadramento comum, que é aumentar o impacto de longo prazo de uma cooperação, como eu disse, é quase exemplar. Portugal é, de facto, um dos principais parceiros de cooperação E as autoridades de Cabo Verde têm realçado o caráter estruturante dos resultados da cooperação portuguesa. Relembrar só que Portugal desempenhou um papel muito ativo de apoio à adesão de Cabo Verde à Organização Mundial do Comércio, na graduação de Cabo Verde no grupo dos países menos avançados, em todo o processo relativo à concretização da parceria especial com a União Europeia, no âmbito diplomático e no apoio por via de assistências técnicas especializadas. Portanto, este acordo promove uma cooperação, como eu digo no relatório, respeito à independência, soberania e a não ingerência em assuntos internos e a reciprocidade de interesses, abrange, e isto é importante e tem dado muita discussão em Cabo Verde, abrange a integração de militares das Forças Armadas de Cabo Verde em contingentes portugueses empenhados em missões de paz, abrange a cooperação na segurança marítima, que é um assunto de extrema importância neste momento em Cabo Verde, abrange a assistência humanitária e o desenvolvimento de parcerias económicas na área da defesa. Está prevista a criação de uma subcomissão bilateral no domínio da defesa e que reunirá uma vez por ano alternadamente em Portugal e em Cabo Verde, e penso que esta iniciativa reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais, Sr. Presidente, para ser apreciada pelo plenário da Assembleia da República. É tudo.
Senhora Deputada, muito obrigado.
Tenho aqui um lobbying forte da Deputada Celeste Correia.
Claramente, claramente.
E a colaboração da Assembleia da República.
É verdade. muito bem lembrado. Eu perguntava agora ao Sr. Doutor dos Grupos Parlamentares se alguém pretende usar a palavra. Deputada Mónica Ferro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria começar por dar os parabéns à Sra. Deputada Celeste Correia pela qualidade do parecer e pela capacidade que teve de, nesta apresentação, que é sempre necessariamente breve, ter destacado aquelas que são as áreas fulcrais da cooperação entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde, e ela teve a oportunidade de falar da cooperação num sentido muito mais vasto e também a que é compreendida nesta área específica da defesa. Este tema da cooperação na área da defesa não é um tema menor na cooperação internacional entre Portugal e Cabo Verde, até porque não só toca diretamente os temas da inserção de Cabo Verde nas missões internacionais, esta possibilidade da participação de contingentes cabo-verdianos em missões internacionais dentro daquelas que são os contingentes portugueses. Eu aqui gostava apenas de dar nota de que esta formação já é feita muito em conjunto. Nós temos militares e polícias, porque esta cooperação abrange também a cooperação técnico-militar, temos muitas forças de segurança a receberem formação em escolas portuguesas e em academias portuguesas, e portanto eu diria que do ponto de vista operacional está garantida a coerência que poderá servir também para dar mais lastro ainda a esta possibilidade de Cabo Verde participar conjuntamente com Portugal em algumas missões internacionais. Estes acordos são prioritários para Portugal, aliás este acordo insere-se numa política de Estado constante e coerente, que é a política na área da segurança e da defesa, e o que este acordo vem fazer é vem institucionalizar, vem dar mais corpo a uma prática que já é muito significativa, que é uma prática transversal a vários ministérios e a várias forças envolvidas nestas ações, e este acordo vem regular, vem operacionalizar, se assim quisermos, esta cooperação. E, portanto, pouco mais a acrescentar, depois da brilhante exposição que aqui foi feita, a não ser dizer que o Grupo Parlamentar do PSD subscreve quer as potencialidades, quer até algumas das pequenas reservas que foram enunciadas pela Sra. Deputada, e não só considera que esta é uma matéria que deve seguir o trâmite previsto, seguir para plenário, como deve merecer da parte da Comissão de Negócios Estrangeiros a maior atenção e o seguimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu pergunto se há mais algum Sr. Deputado por ter usado a palavra. Não, aparentemente não. Eu gostava também de me associar à mesa, associar-se às palavras de felicitações do trabalho da senhora deputada e agradecer-lhe a excelente exposição que nos aqui fez. Passava à votação. Pergunto se há algum grupo parlamentar que vota contra. Ninguém se abstém. O que quer dizer que o relatório foi aprovado por unanimidade. Vamos então agora passar para o ponto número 3, dado que o número 2 ficou decidido que seria adiado, que é a apreciação de dois requerimentos, um primeiro apresentado pelo Partido Social Democrata e um segundo apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O do PSD é um requerimento para, no seguimento das recentes decisões das autoridades norte-americanas sobre a base das leis, solicitar a audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e Embaixador dos Estados Unidos em Portugal na nossa Comissão, para prestar os esclarecimentos que considerem pertinentes sobre a matéria. E o outro requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista para, no seguimento da decisão das autoridades dos Estados Unidos da América em reduzir drasticamente o pessoal ao serviço na base da LAS na Ilha Terceira, solicitar a audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Eu dava então a palavra aos grupos parlamentares que propõem estas iniciativas, dando pela ordem de entrada a primeira palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, do deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, cumprimentar os senhores deputados e senhores deputados. Julgo que o requerimento se impõe por si. Ou seja, depois do anúncio das autoridades americanas, que teve algumas particularidades extraordinariamente relevantes, porque não foi apenas um anúncio da administração americana nos Estados Unidos, foi acompanhada por uma apresentação por parte do embaixador dos Estados Unidos em Portugal relativamente à redução drástica da atividade das Forças Armadas americanas na base das Lajes, que exige, até porque, ao que parece, em termos públicos, apanhou também as autoridades portuguesas de surpresa esta decisão, importava que soubéssemos, de facto, qual a configuração à volta desta decisão da administração americana. Não tem a ver apenas e só, também terá, mas não tem apenas e só a ver com a questão dos trabalhadores da base das Lajes que são afetados por esta matéria, mas tem a ver com duas outras questões que importa relevar aqui. Em primeiro lugar, há necessariamente uma perspectiva, ou passa a haver uma perspectiva diferente por parte dos Estados Unidos relativamente à utilização daquela base. E, portanto, importa saber, na parte daquilo que diz respeito a Portugal, o que é que os Estados Unidos pretendem daquela base e da continuidade de utilização daquela base em termos futuros. Em segundo lugar, também importa ver as implicações que isto tem relativamente à própria economia local que esta redução tem. Tem necessariamente como consequência. Temos a consciência que não são apenas os 500 trabalhadores que deixam de estar engajados nas bases, portanto, da redução de 900 para 400, sensivelmente, terá sido isso que terá sido anunciado, mas também a própria rotação das Forças Armadas americanas, a forma como utilizavam a base até agora, que eram permanências longas com famílias que equilibravam e animavam a economia daquela região, que importa ter aqui presente e ter aqui ressalvado. Por isso apresentámos este requerimento com estes três pressupostos para ouvir não só o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros relativamente a esta matéria, porque necessariamente é ele a primeira entidade dialogante por parte do Estado português com as autoridades americanas, como também pretendíamos convidar o embaixador americano que pudesse vir a esta comissão para poder dizer-nos qual é a vontade de facto da administração norte-americana relativamente a esta matéria. Com esta distinção, necessariamente, requerendo a presença nos termos regimentais do Sr. Ministro e convidando o embaixador para que nos possa trazer aqui estes esclarecimentos. Qualquer uma destas questões é necessariamente relevante para nós podermos formar o nosso juízo e a nossa vontade relativamente a esta situação. A questão humana, a questão económica e a questão estratégica. Foram estes fundamentos para apresentar o requerimento que, nos termos que o fizemos. Muito obrigado, Sr.
Sr. Deputado António Rodrigues, muito obrigado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe. Seja bem-vindo à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com todo o gosto que aqui venho, mas isso deve-se apenas ao facto da deputada Carla Cruz não estar em Lisboa, estar numa acompanhar uma visita de uma comissão parlamentar ao seu círculo eleitoral, e é essa a razão de eu estar aqui hoje, o que faço com todo o gosto. Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu não tenho muito a acrescentar ao que disse o Sr. Deputado António Rodrigues. De facto, estamos preocupados, apesar de ser conhecido, e isso não é segredo para ninguém, que do ponto de vista político, não, o PCP não apoia a presença de bases estrangeiras em Portugal, mas há uma realidade social e económica da Ilha Terceira, da região dos Açores e particularmente do Conselho de Praia da Vitória, a que não ficamos alheios e, portanto, há uma preocupação, creio que todos, independentemente das nossas convicções políticas, todos compartilhamos, não é? Aquela base, a base das Lajes é o maior empregador da Ilha Terceira, a presença de militares norte-americanos com as suas famílias é uma realidade incontornável da região e, portanto, aquilo que nos preocupa são dois aspectos. Um deles tem que ver com esta comissão, tem que ver com a razão de ser do pedido para a audição do Sumo-Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é de saber que contrapartidas é possível obter junto dos Estados Unidos, que possam compensar os trabalhadores que venham a perder o seu emprego e compensar de alguma forma a economia da região, não esquecendo que ao longo de 6 décadas os Estados Unidos usaram aquela base e, portanto, criaram uma realidade social e económica que neste momento lá existe. Uma outra realidade, uma outra vertente, que não tem que ver diretamente com esta comissão, mas terá que ver com a Comissão de Economia e nesse sentido, o PCP apresentou também um requerimento nessa comissão para ouvir o Sr. Ministro da Economia, porque o Estado português não pode perder tempo em conseguir encontrar alternativas de subsistência económica para a Ilha Terceira. E isso tem que ser discutido, não aqui, mas noutra comissão. De qualquer forma, deixo aqui este registro. Agora, no que nos importa aqui, e isso é que fundamenta o nosso requerimento, nós gostaríamos de saber do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que conversações tem havido com as autoridades norte-americanas de forma a minorar as consequências sociais e económicas decorrentes desta decisão unilatral. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Pergunto agora aos outros grupos parlamentares que querem usar a palavra. Tenho já 2 inscrições, do deputado Paulo Pisco, do deputado Filipe Lobo Dávila e do deputado Helena Pinto. Começava por todo o deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista segue estes requerimentos quanto à matéria de fundo, que é que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros possa dar as suas explicações relativamente a esta decisão dos Estados Unidos. Estes 2 requerimentos são requerimentos que têm uma forma e um fundo relativamente diferentes, que eu acho que também importa aqui referir. De qualquer forma, esta questão é uma questão que preocupa também muito o Partido Socialista, aliás, logo que foi conhecida a decisão da administração norte-americana, o Partido Socialista emitiu um comunicado em que, obviamente, valoriza ao mais alto grau o relacionamento com os Estados Unidos e que também manifesta, obviamente, a preocupação com as consequências a nível económico e social, mas também a nível do seu relacionamento com os Estados Unidos. E há aqui 2 dimensões que importa ressalvar. Uma delas é precisamente a necessidade de um dos nossos principais aliados dever ter com Portugal uma cooperação que seja, de facto, vantajosa em ambos os sentidos, mas, por outro lado, esta questão não é propriamente nova, porque já em novembro de 2012 tinha sido anunciado esta decisão por parte dos Estados Unidos e houve um período de contactos bilaterais que, obviamente, se salda por um falhanço relativamente aos principais objetivos, que era o de uma reconsideração por parte da administração americana da sua presença na base das Lajes, precisamente pelo interesse que isto tem. De qualquer forma, seguimos o requerimento tanto do PSD como do Partido Comunista quanto às questões de fundo. Obviamente, relativamente ao embaixador dos Estados Unidos, seria muito importante também que pudéssemos ouvir, vamos avaliar da disponibilidade do embaixador para vir aqui, portanto vamos solicitar a sua presença. Eu julgo que seria importante ouvir de qualquer forma os 2 lados. Relativamente ao requerimento que é apresentado por parte do Partido Comunista, é óbvio que é importante saber quais são as diligências que têm vindo a ser feitas por parte do governo português relativamente a todo este processo, embora aqui também nos pareça que não esteja tanto em causa aquilo que é a defesa do interesse nacional e dos Açores, mas sim mais uma posição de natureza ideológica, porque parece que aqui o Partido Comunista, aquilo que está mais preocupado é saber que tipo de compensações é que vão ser conseguidas, quer para os trabalhadores, quer para as bases das lajes. Mas, dito isto, para nós, obviamente, que seguimos estes dois requerimentos, quanto à necessidade de ser ouvido o Sr. Ministro, e obviamente seria também muito importante conseguíssemos obter em audição o senhor Embaixador dos Estados Unidos em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lavo Dávila.
Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para manifestar a minha concordância com os dois requerimentos em nome do CDS, e dizer que, embora a fundamentação, quer a oral que foi aqui apresentada pelos senhores deputados, quer a que consta ou que não consta dos requerimentos que foram apresentados, parece-me que é substancialmente diferente, e portanto eu percebi que havia aí uma concordância, mas parece-me que essa concordância é meramente aparente, porque o objetivo que está subjacente aos requerimentos até me parece que é bem contraditório. Em todo o caso, manifestar a minha concordância, dizer que acompanho também as preocupações que foram aqui apresentadas pelo Sr. Deputado António Rodrigues e que cá estaremos também com todo o gosto para ouvir explicações, esclarecimentos e informações que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros nos possa aqui transmitir. Queria apenas dar uma nota final relativamente ao requerimento do Partido Comunista, que de facto não deixa de ser um requerimento interessante. Parece-me que trata-se de um documento com um cariz histórico bastante relevante naquilo que é o pensamento do Partido Comunista Português relativamente à base das lajes, e não queria também deixar de assinalar este documento, que ficará seguramente no acervo documental desta comissão como um documento bastante pertinente também na história do Partido Comunista Português.
Sr. Deputado Filipe Dávila, muito obrigado. Sra. Deputada Helena Pinho, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queria, nesta fase da discussão, expressar que da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda votaremos favoravelmente os dois requerimentos, porque entendemos que a situação justifica e exige até a presença do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para prestar esclarecimentos na Comissão. É uma situação grave e que, de facto, deve merecer a atenção da Assembleia da República. Eu percebo que existe uma tentação forte para introduzir neste debate um aspecto que não deixa de ser importante, até eventualmente do ponto de vista histórico, como dizia o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, que tem a ver com as opções do país, com o facto de termos no nosso território nacional uma base militar americana. Talvez, porque não, falarmos um pouco também do que é que aconteceu nessa base militar e quais foram as decisões com impacto mundial que aí foram tomadas, mas eu acho que essa tentação existe e não deixa de ser interessante, e aliás é um debate atual, por muito que pareça em sentido contrário. No entanto, eu penso que não é o objeto principal das audições que iremos realizar, nomeadamente sobretudo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. É porque, independentemente da avaliação política que fazemos dessa história e que a posição de princípio que os partidos têm, e ela é diversa, como é óbvio, em relação a uma base militar americana no nosso território, há uma situação de facto que foi criada. E agora há outra situação de facto que pode significar uma crise social muito profunda numa ilha, em concreto, com muitas poucas alternativas. E penso que, nesse sentido, quer um requerimento, quer outro, vão nesse sentido. E acho que é isso que hoje está no centro da nossa discussão política e é aí que nos deveríamos centrar. Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu acho que o Sr. Deputado António Filipe voltou a se inscrever.
Sr. Presidente, se não há mais inscrições, é só uma coisa muito breve para registar o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. de certa forma, desfocou o objeto central deste, do que estamos a discutir para uma pequena picardia relativamente à posição do PCP. E eu, enfim, já que estamos assim, eu respondo dizendo o seguinte, para o PCP não é motivo de congratulação que haja uma situação de dependência tão grande, uma situação de dependência da economia da Ilha Terceira, da presença de uma base militar norte-americana, e quem diz norte-americana diria o mesmo se fosse de um outro país, porque evidentemente que, independentemente das conhecidas divergências entre a postura do PCP e a postura das autoridades norte-americanas em matéria política internacional, a questão aqui nem é apenas essa. Isso é conhecido e é registado. E, portanto, não nos congratulamos pelo facto de haver uma base norte-americana no nosso país, mas também não consideraríamos que fosse positivo que houvesse uma base de outro país que nos deixasse, em todo o caso, numa posição de dependência de muitos trabalhadores, de muitas famílias e de economia de uma região, na base de uma possível decisão unilateral de um outro país. E, portanto, esta situação podia ter sido criada, fosse a base francesa, fosse alemã, fosse britânica, fosse ela o que fosse, não é? Ou a russa, diz o Sr. Deputado, e muito bem, ou a chinesa, ou como quiserem, embora nós sabemos que nesta matéria de bases estrangeiras os norte-americanos têm uma preponderância mundial muito difícil de bater. Mas eu queria só dizer que se alguém pense que esta nossa postura faz com que não nos preocupemos quando sabemos que 500 famílias de trabalhadores portugueses poderão perder o seu emprego e que aquela região, por via da retirada de 500 famílias ou de militares norte-americanos, que a economia da região pode sofrer com isso, preocupamos-nos muito, sobretudo, com a necessidade de se encontrar alternativas. Por isso é que nós não afunilamos a questão nos negócios estrangeiros. Achamos que, naturalmente, há um papel que o Ministério dos Negócios Estrangeiros deve desempenhar no diálogo com as autoridades norte-americanas, seguramente. Não no sentido de que os senhores têm que manter aqui a base, seja como for, mas mais no sentido de dizer, os senhores tiveram aqui uma base 600 durante 60 anos, criaram uma situação objetiva na região e têm que nos ajudar a resolver os problemas decorrentes das vossas decisões. O que é completamente diferente, dizer, os senhores têm que manter aqui a base a todo o custo e, se possível, mandarem para cá mais militares e mais aviões, e não é isso. Agora, estamos muito preocupados com a situação destes trabalhadores e das suas famílias e achamos que se deveria começar a fazer aquilo que não se fez até hoje, que é procurar estudar alternativas de viabilidade económica, de economia da região, independentemente da base das lajes.
Sr. Deputado, muito obrigado. Acho que estamos em condições de fazer a votação dos pareceres. Começaríamos primeiro dos requerimentos. Iremos votar primeiro o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Eu pergunto quais é que são os grupos parlamentares que se opõem, se abstêm, portanto está aprovado por unanimidade. Em seguida passamos a votar o requerimento sobre a mesma matéria apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Fazemos o mesmo tipo de votação. Quem vota contra, quem se abstém, também está aprovado. Portanto, temos aprovado os requerimentos. Agora convém ter aqui alguns esclarecimentos. O primeiro esclarecimento é se os seus deputados entendem que vale a pena ou não convidar o embaixador, que foi aqui aprovado também, o embaixador dos Estados Unidos, primeiro que a vinda do ministro. Não há qualquer... Pronto, conforme as disponibilidades. Em relação ao ministro, nós vamos providenciar no sentido, portanto, ele cá vir no seguimento da decisão que foi aqui tomada, lembrar aqui também que nós ainda temos pendente a questão da audição regimental, que estava prevista para o dia 17 de fevereiro, mas como foi acordado na última reunião, nós comunicámos ao governo, tendo em conta que nesse dia está cá a alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, a senhora Federica Mogherini, portanto, também propusemos ao seu ministro para nos indicar datas e, portanto, iremos, tanto numa matéria como noutra, solicitar essa informação ao seu ministro. Não, em princípio não, acho que não há entendimento para isso. Portanto, diga, senhora deputada. A comissária era no dia da audição regimental, que é dia 17, e portanto, o seu ministro terá que ficar noutra altura. Muito bem. Assim sendo, vamos passar para outro ponto de ordem de trabalho, que acho que ainda há distribuição de iniciativas. Eu chamo a atenção, sobretudo, do Partido Socialista para o ponto número 4, porque é o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2015, o novo começo, seleção de iniciativas europeias para escrutínio até ao dia 26 de janeiro de 2015. Esta seleção, as mais óbvias, vai ser feita aqui pelos serviços da Comissão para a doutora Ana Drago, mas cabe este trabalho ao Partido Socialista e, portanto, chamo a atenção... que é que eu disse? Oh, meu Deus. Oh, eu só tenho que pedir desculpa. Não, isto é uma forma dos seus deputados estarem atentos àquilo que o Presidente diz. Eu ainda por cima chamei a atenção do Partido Socialista. Não quis com isto.
Fico bem, mesmo bem.
Muito bem, portanto, esta iniciativa vai ser, portanto, da responsabilidade do Partido Socialista. Passamos para a aprovação das atas. Temos aqui a ata 149, 150 e 151, das reuniões de 30 de setembro, 9 e 21 de outubro. O grupo parlamentar do Partido Socialista, através do seu deputado Paulo Pisco, chamou a atenção que havia aqui algumas falhas na 150, suponho eu. Portanto, eu punho à votação a 149 e a 151. Iremos votar a 150, é isto, não é? 150 que está. A 150 iremos votar noutra reunião. Pergunto aos seus grupos parlamentares, ninguém vota contra nem se abstém, também está aprovado. Passamos para o último ponto da ordem dos trabalhos, que é os outros assuntos. Não sei se alguém tem outros assuntos, eu por acaso tenho aqui um outro assunto, chamar a atenção dos deputados do grupo de trabalho, convém ainda hoje enviar essa nota, que amanhã temos a reunião, nós marcámos para as 10h30, pode ser às 11, 10h30 ou 11, como entenderem, nós ainda hoje faremos chegar aos seus deputados a informação da reunião.
Diga. Já foi o novo guião de votações?
Já, para ok, portanto, amanhã às 10h30 o grupo de trabalho. Se não houver mais ninguém queira usar a palavra, dou por encerrada a reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros.